Olá, seja bem-vindo ao Lab Project, um podcast semanal sobre as coisas essenciais, simples e profundas da nossa vida.
Fala, queridos!
Tudo bem com vocês? Como você pode perceber, hoje eu não estou só. Eu estou com mais uma pessoa aqui, nosso primeiro convidado, um convidado muito especial para mim, para você, eu não sei.
Possivelmente.
Não sei. Mas não deveria, se for não deveria, porque eu sou uma pessoa possessiva e tal. E eu quero que o meu convidado aqui se apresente, por favor.
Oi, galera, tudo bem? Meu nome é Roberto, sou o namorado, noivo da Jéssica.
É noivo, tudo bem, né?
Tenho ranço aí, porque não houve um pedido formal de casamento.
Não houve.
Mas se está namorando, é para casar. E se marcou a data, é porque disse sim.
Eu disse sim?
Amém.
Ai, menino. Ah, não. Não, vamos falar aqui. Como foi que tu me pediu em casamento? Que você não pediu, mas como que tu falou pra mim?
Vamos casar?
Não.
O que foi que eu falei?
Tu falou assim. Eu falei, tu nunca me pediu em casamento. Aí você falou, menina, eu comprei um apartamento pra você morar. Eu trabalho pra pagar... O quê mesmo? Pra poder te bancar. E você fala que eu nunca te pedi em casamento. Tá aí, ó, o teu pedido de casamento. Né?
É, foi.
Super romântico. Super me empolguei pra casar. Mas é brincadeira, gente. Eu amo muito esse menino aqui. Mas quando a gente tiver um filho, se a gente tiver um filho homem, eu vou ensiná-lo como ser mais romântico, porque o Roberto não é. Mas eu prefiro um homem trabalhador do que um homem romântico. Não se pode...
Só romântico.
Só romântico, é. Não se pode ter tudo na vida. Então, se ele não melhorar, pelo menos ele é divertido. Né? Não é verdade?
É verdade.
Mais ou menos. Será? Às vezes ele é meio sem graça.
Mas vamos ao que realmente importa.
Vamos ao que realmente importa. Como vocês com certeza já leram, o tema do podcast de hoje é o que realmente importa. E o que nos levou a falar sobre esse assunto foi o seguinte. Coronavirus.
É, o coronavírus nos pegou de surpresa aí.
Super. Aí pergunto a você, você tá esperando por isso?
Não, não imaginava, cara. Não imaginava mesmo, não.
Gente, nem eu.
Embora você já visse as notícias, né, lá da China, tudo que aconteceu, até aquela questão de terem construído um hospital em 10 dias, né?
Uhum.
Incrível. Depois vindo pela Europa, mas a gente não imaginava que tomaria essas proporções aqui no Brasil.
Sim. Como o Roberto estava falando, né, veio da China e, para quem não sabe, eu trabalho com comércio exterior. E para os meus amigos que provavelmente vão me ouvir, gente, espero que vocês estejam ouvindo, hein? Os Asia Shippers que trabalham comigo, nós estávamos lá no nosso trabalho e teve o feriado chinês. E, gente, chinês é muito metódico, eles trabalham super direitinho. E aí eles saíram de feriado, né, de recesso, acho que foi no dia 26 de janeiro, mais ou menos, e eles ficariam uma semana fora. E aí passou uma semana e aí recebemos comunicado de que eles não voltariam. Teria mais uma semana de feriado, porque foi postergado. E depois, mais uma. E depois, mais uma. E os chineses não voltavam. E eu comecei a ficar meio preocupada. Eu falei, opa, o negócio tá sério. Mas, como nós já falamos, chineses são bem metódicos. E brasileiro é o quê?
É o jeitinho, né?
Brasileiro é doido. Brasileiro é maluco. Chinês nem se cumprimenta. Faz aquele arigatô lá, sayonara. Mas brasileiro, sabe como é, né? Beija, abraça, dá toque, enfim. Eles não voltaram. Fiquei um pouco preocupada, não pensei que isso chegaria aqui. E assim, hoje a gente está na seguinte situação. Não sabemos como ficará a questão dos nossos empregos.
Nos próximos dias, né?
Sim.
Com hoje mesmo, ontem, né, na verdade, saiu uma ordem, né? Para fechar todos os...
Não comércios. Foi
todos os comércios, né? Serviços não essenciais. E aí você já tira que vai causar muito transtorno para muita gente, né? Muito pequeno empreendedor, né? Pequeno empresário que tem o seu comércio vai ser obrigado a fechar as portas, né? E com isso gerar uma série de transtornos, né? Então você pode ter aí pessoas que possivelmente podem falir. E isso vai ser um dos reflexos aí do coronavírus, né?
É, e tirando essa questão da falência também, é a questão de que a gente pode ficar doente. E pense.
É, a qualquer momento você ser contaminado.
Né? É, e assim, você pode ser contaminado pelo corona e ser como uma gripe para você. Ou então pode desenvolver algo mais sério, como uma pneumonia, e você vai precisar de um leito de hospital. Mas, se você estiver na sua casa e sem querer você cair no banheiro e bater a cabeça e precisar de um atendimento médico, meu amigo, vai ser complicado. Porque o sistema público e também privado, ele tá focando agora nesse vírus.
Uhum.
Por esse motivo, as coisas estão bem complicadas. Mas, o centro da nossa conversa hoje é o que realmente importa. E eu tava pensando sobre isso. O que realmente importa, Roberto?
Quarentena?
Não. Também, é importante. Não sai de casa. Hashtag fica em casa.
Lavem as mãos.
Por favor.
Não toquem nos olhos, nos narizes e na boquinha.
Exatamente. Mas o que realmente importa?
Eu acho que o que realmente importa de tudo isso é essa oportunidade que você tem de talvez estreitar um relacionamento com a sua família, de ter mais, a gente chama de comunhão, né?
Uhum.
E eu acho que isso é importante. Nesse momento difícil, né? Você encontrar uma base, algo em que se apegar, né? Pra poder enfrentar esses dias que virão aí pela frente.
Eu tava pensando um pouco e eu sempre falo isso, né? Eu gosto muito da Bíblia. E você pode ver que nós todos os dias estamos super preocupados com a questão do nosso trabalho, questão de carreira. Para você que é meu amigo e é gente de igreja, a questão de ministério, de trabalho na igreja. Mas agora a gente está privado de tudo isso. Trabalhando em home office, não pode mais ter contato com as pessoas. E eu tava pensando, cara, eu sou tão grata por ter uma família. Eu sou tão grata por ter um lugar para pertencer. Sabe, eu sou tão grata por ter pessoas que, mesmo nós estando distantes, ainda se preocupam comigo. E o que realmente importa é isso. O que realmente importa é o amor. Não é aquilo que a gente faz que importa, mas é aquilo que nós somos. Porque agora, sinceramente, o que a gente pode fazer pelos outros? Cara, eu não sei. Eu não consigo nem ajudar financeiramente algum amigo meu, porque eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Eu trabalho, sou CLT, estou num momento aí de transição, mas o meu pai, por exemplo, é autônomo. Minha mãe é dona de casa. E eu tava pensando, cara, o que realmente importa? O que realmente importa não é a nossa saída ao shopping, não é a roupa que a gente usa. Nesses momentos a gente vê que tudo isso é super, super supérfluo. É.
Que é possível viver sem, né?
Exatamente, mas não dá pra viver sem a mãe, viver sem o pai, viver sem os irmãos, sem os amigos.
Os familiares, né?
Sim, sim. É que eu sou muito... Eu sou meio negligente nessa questão de família, gente. Mas deve ser porque minha família é muito grande. Se eu fosse dar muita atenção para todo mundo, eu não ia poder trabalhar e nem fazer nada. Porque se eu fosse
é
dar...
muita gente.
Gente, se eu fosse dar 5 minutos do meu dia para cada parente próximo meu que eu tenho, de primeiro grau, vixe, eu ia demorar umas 5... Quantas horas do dia? Uns 24. É muita gente. Mas eu quero falar de uma coisa aqui muito, muito legal. O Roberto vai lembrar disso. Tem uma passagem na Bíblia onde o rei Davi, você já deve ter escutado, né, que sobre o rei Davi, que era aquele cara lá que era um menininho e jogou o bichilingue na cabeça de um gigante. Você, com certeza, já deve ter escutado essa história. Mas o que aconteceu? Ele era um rei e ele tava do nada assim, e ele falou assim, ai, que vontade que eu tô de beber água de tal lugar. E esse tal lugar era um lugar perigoso. Esse tal lugar era um lugar onde ninguém podia ir. Por quê? Porque eles estavam em guerra e não poderiam estar naquele lugar, porque se fossem, poderiam ser mortos. E ele só expressou essa vontade, né? Ah, queria ter água de tal lugar. Aí o que aconteceu? Alguns homens que trabalhavam para ele ouviram aquilo e pensaram, meu, eu vou lá pegar a água para esse cara. Beleza que eu posso morrer... Beleza que pode acontecer alguma coisa comigo, mas se ele quer, eu vou atrás disso. E eles foram lá, pegaram um pouco daquela água e entregaram para o rei. E quando o rei ficou sabendo, do que eles tinham feito, do sacrifício que eles tinham feito por amor a ele. Por quê? Eles não precisavam ter feito aquilo. Eles poderiam simplesmente ignorar, porque não foi um pedido, nenhuma ordem. Foi apenas a expressão de um desejo. Mas os caras foram lá e fizeram aquilo que o rei queria. Mas o que eu estou querendo dizer, né, com tudo isso? A gente está numa situação de que a gente não pode ficar saindo por aí.
Uhum.
A gente não pode ficar se expondo. Mas só que o que faz com que nós nos disponibilizemos a nos expor ou expormos?
Expormos.
Português é muito difícil. O que, né, o que faz com que a gente esteja disposto a correr riscos?
Uhum.
É o quê?
Uma o pergunta. Amor.
Exatamente. É o amor. O amor, ele é o que realmente importa. Eu quero ler aqui pra vocês, com certeza todo mundo também já ouviu falar sobre isso. É uma música do Renato Russo, mas antes de ser uma música do Renato Russo, é um capítulo da Bíblia. E eu gosto demais. É lá em 1 Coríntios 13. Eu não vou ler tudo, porque é muita coisa. Mas fala assim. O amor é paciente e bondoso. O amor nunca é invejoso ou ciumento. Ele nunca é presunçoso nem orgulhoso. Nunca é grosseiro nem egoísta. Não é irritadiço nem melindroso. Não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor, tudo suporta. E no final, fala assim, há três coisas que permanecem, a fé, a esperança e o amor. Mas a maior de todas elas é o amor. Como nós falamos aqui incansavelmente, nós estamos vivendo em momentos muito difíceis, mas nós precisamos ter fé que isso vai passar. Nós precisamos ter fé que isso é apenas um momento. E nós precisamos ter em nosso coração a esperança de que dias melhores virão. Uhum. Mas, como nós acabamos de ler aqui, não há dia. Todas essas coisas são importantes, mas a mais importante de todas
é o amor.
É o amor. Sabe por quê? Se o coronavírus passar e a gente voltar a ter uma vida normal, beleza, você vai ter a sua vida normal, com seu emprego normal, com seus amigos normais e os seus afazeres normais. Mas se a gente não tem o amor, de nada vale. E o que é o amor? O amor, ele é paciente, o amor, ele é bondoso, o amor sempre espera o bem, o amor, ele tudo crê, o amor, ele tudo suporta. E tudo isso que está acontecendo tem me feito enxergar que eu tenho falhado na missão de amar. Eu tenho falhado na missão de me expor e me doar para que outras pessoas sejam alvo daquilo que eu sou e não daquilo que eu tenho ou daquilo que eu faço. Tá dando para entender, Roberto?
Uhum,
você tá entendendo?
Sei que não.
Porque você tava bocejando quando eu tava falando.
Não, não bocejei não, gente.
Bocejou sim. Eu sou chata?
Não, você está indo muito bem.
Pode continuar. Muito obrigada, tá? Mas aí...
É porque você está tão profundo, um raciocínio tão intenso que eu estou deixando você continuar para...
Muito obrigada, Maê.
Para você não se perder. Pode continuar.
Mas eu não vou me perder, mas eu quero só falar aqui o look do dia. O look do dia é...
Pijama.
Eu estou com a minha calça do Star Wars. Tem vários Stormtroopers aqui, minha calça clássica. Eu estou com uma camiseta que a minha sogra me deu há uns... 5 anos, e assim, eu usava ela pra sair, e eu gostava muito dela, só que eu usei tanto que ela ficou meio que estragada, aí hoje eu uso ela pra dormir, mas eu durmo com estilo, então eu tô com esse look
linda.
Aqui, muito obrigada.
Mas sobre isso que você tá falando?
Ah não, e onde a gente tá?
No carro.
No carro, porque a acústica aqui é muito boa.
Mas sobre isso que você tava falando sobre o amor, né, é interessante que... O amor, né, traduzido em empatia, né?
Uhum.
Eu tava acompanhando nas redes sociais várias coisas que me chamaram a atenção. Por exemplo, postaram bilhetes em elevadores, tipo, com uma mensagem positiva, vai passar, e um coraçãozinho. Pessoas se disponibilizando para ajudar os idosos a fazerem compras.
Uhum.
A gente viu aqui na Baixada, eu vi nos stories, né? alguns condomínios de prédios, o pessoal cantando.
Na varanda,
o pessoal,
né?
Nas varandas, nas sacadas ali, com o celular fazendo luzinha, cantando músicas, fazendo orações. E eu achei isso muito legal, porque se você pegar, por exemplo, um condomínio desses muito grande, as pessoas nem se conhecem, nem se olham, nem sabem quem são. Mas nesse momento de quarentena, de se guardarem, elas meio que se uniram, né? Não próximos, mas cada um no seu apartamento, na sua sacada, houve uma união. Isso é bem interessante, né? Do amor, né? Isso acabou gerando amor, né? Chamado de empatia, né?
É verdade. A gente estava lendo Coríntios aqui e em uma tradução fala assim que o amor, ele nunca desiste, ele vai até o final.
Uhum.
E muita gente está falando, ah, é o apocalipse, vamos todos morrer. Não é um apocalipse, é apenas um lembretinho. Eu acho que é... Sabe quando o nosso pai, ele dá aquela brigadinha com a gente poder entrar no trilho? Então eu acredito que Deus, ele está permitindo que isso aconteça para que a gente possa olhar mais uns para os outros e olhar mais para ele também. Porque sabe, Deus, ele está nas pessoas. A Bíblia fala, né, olha, eu estava preso e você não foi me visitar. Eu estava com fome e você não me deu de comer. Uhum. Eu estava nu, peladão, e você
não me vestiu.
Aí perguntam, Jesus, Senhor, quando que isso aconteceu? E aí Jesus fala, isso aconteceu todas as vezes que você viu um dos meus pequeninos passarem por isso e não ajudou.
Uhum.
Aí eu tava pensando, tava conversando aqui com meu tio. Aconteceu um negócio lá na China. Olha só o nível do egoísmo da pessoa. Eu tava lá trabalhando e tal, aí eu... Ai, que triste que os chineses, né, estão passando por isso e tal. Mas daqui a pouco eles se recuperam. Mas ao mesmo tempo eu tava pensando, poxa... Tá sendo bom esse tempo porque o meu volume de trabalho tá caindo, eu tô conseguindo trabalhar melhor. E agora a situação mudou, o jogo virou. Hoje é o terceiro dia consecutivo lá na China onde não existem contágios locais, novos casos de contágios locais. É só pessoas que vieram de outros países, mas enfim. Mas agora o jogo virou e tá aqui no Brasil e eu tô aqui de quarentena, não posso sair de casa. E agora eu tô preocupada. Isso me ajudou a ser uma pessoa mais empática. E eu espero do fundo do meu coração que quando tudo isso passar, eu possa ter muito bem definido em mim o que realmente importa. E que eu possa ser uma pessoa melhor para as pessoas do meu trabalho, que hoje eu nem posso mais ver também, que estou em casa.
Uhum.
Para os meus outros familiares, que eu não posso mais ter contato e tal. Que a gente possa valorizar mais esse...
Cada momento, né?
Cada momento. Saudade,
gente. E às vezes é algo tão simples, corriqueiro assim,
uhum.
E às vezes acaba sem não dar tanto valor, né?
Sim.
Mas na verdade, só quando você é privado disso que você acaba sentindo, né, e percebendo o peso daquilo, né?
Sim.
Até coisas simples, né? Por exemplo, você dá uma volta no shopping, sábado à noite, o que eu vou fazer?
Tomar uma casquinha de 1,50 lá no shopping.
Vou no shopping, vou no cinema, sei lá, vou fazer alguma coisa. Mas tá tudo fechado.
É.
Vou pra igreja? Não dá.
Tô com uma saudade da minha igreja, gente. Dá vontade até de chorar, porque eu vou lá todo dia.
As lojas fechadas, então não tem. É você e você mesmo.
É. Pra gente finalizar o nosso papo aqui, vamos deixar aqui... Não vou numerar. Mas algumas dicas pra você.
Lavem bem as mãos.
Vamos lá.
Lave bem as mãos.
2.
Não passa a mão nos olhos, no nariz e na boca.
3.
Cuidado pra não ficar em locais aglomerados, com muita gente perto, muita gente em volta. Evitem isso.
4. Eu?
Fala você agora, eu já falei 3.
O Roberto falou das questões fisiológicas, agora eu vou falar das questões sentimentais. O que eu sou um ser mais...
Eu sou a neura da limpeza.
O Roberto é o neuro da limpeza. Eu sou o quê? A viagem, né?
A viagem.
A viagem das viagens.
A lunática.
Da cabeça. Obrigada. A lunática. Jéssica no mundo da lua. Dica número... Você falou 4, né?
Agora é 4.
Agora é 4. 4. Mande uma mensagem no WhatsApp pra alguém falando que ela é muito especial e que você não vê a hora que tudo isso acabe logo pra você se encontrar com ela. 5. marque um café com pelo menos 5 pessoas e realmente vá.
Depois da quarentena.
Depois da quarentena, agora não, tá? Depois da quarentena. 6. Mantenha pensamento positivo. Não vai adiantar nada. Eu tô fazendo joinha aqui fazendo falando pra vocês. Positivo. Positivo. Não vai adiantar nada se desesperar nesse momento. A gente precisa ter calma, a gente precisa ter fé e a gente precisa ter empatia e esperança.
E esperança.
É, esperança é importante também. 6. Valorize esse tempo com a sua família. Passe um tempo com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, se ela morar com você, com seus irmãos. Façam coisas legais e compartilhem isso na rede social. Gente,
é, legal.
Eu amo assistir os stories do que os meus amiguinhos e colegas estão fazendo. Então, compartilhe o que você é nas redes sociais. Pode ter certeza que muita gente vai ficar feliz em poder te conhecer um pouquinho melhor.
Uhum.
E a 7ª dica, vamos fechar com 7, que é o número da perfeição. É que desde já, a partir de hoje, nós decidamos viver priorizando o que realmente importa. E o que realmente importa não é o que fazemos e nem o que temos, mas o que somos.
Uhum.
Que você possa cuidar daquilo que você é. E se você é uma pessoa meio chata, tente ser legal. Fala, não, eu vou mudar a minha postura, eu vou ser melhor para os outros. Quando, eu não vejo a hora de se acabar porque eu quero sair abraçando as pessoas. E eu nem sei abraçar. Nem sei.
É, não sabe mesmo, gente. Isso é verdade, ela não
sabe.
Eu te
abraço, menino. Tamo namorado, você não quer abraçar? Eu só abraço você, não abraço os outros.
Mas é meio estranho.
Tá bom, então. Eu queria nunca mais vou abraçar você. Nem chegar perto.
Não tem nem como, como é um podcast, não tem nem como mostrar como é que você faz. Porque é, é muito não, engraçado. Não.
Vamos pular essa parte.
Mas tudo bem.
Mas o que realmente importa, gente, é o amor. E eu queria que você deixasse aí nos comentários, por favor, não me deixe no vácuo, não. Coloca aí nos comentários no Cashbox, você que baixou esse aplicativo, o que você tem aprendido nesses tempos e aquilo, e compartilhe também aquilo que realmente importava pra você e o que realmente
importa
agora, a partir desse momento de privação. E
é isso.
Nós esperamos que vocês tenham gostado desse podcast.
Espero que você me convide mais vezes para participar.
Eu vou convidar o Roberto para falar no próximo podcast sobre casamento.
Hoje eu já fiquei um pouco contido.
É.
Mas...
tá tímido.
Quem sabe na próxima eu não me abra mais.
É. Como vocês sabem ou não sabem, nosso casamento ele está marcado para o dia 5 de julho.
É,
mas
agora...
não sabemos.
Não sabemos.
Mas...
como vai ser, mas estamos esperando.
Mas o que eu queria dizer aqui, aproveitar esse momento, olhando aqui para os olhos do meu amado, é que o que realmente importa é que eu sei que eu tenho você desde já. E eu te amo.
Oh.
É isso, gente.
I love you.
I love you, too. Boa semana pra vocês.
Valeu,
e
pessoal.
Até mais.
Até mais.
Tchau, tchau.
Tchau.
Faz aquele... oh.